E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Já deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Villegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Boni. Bom dia, Luciano. E um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Villegas, a gente teve um overnight um pouco mais emocionante. A gente teve mais declarações que os bancos centrais globais estão com o dedo no gatilho para cortar juros. Impressionante. Desde o que o Jay Powell fez na quarta-feira passada, praticamente 9 a cada 10 bancos centrais do mundo sinaliza que a gente está com o dedo no gatilho. Hoje, o Banco Central da Suécia manteve os juros, mas disse que o cenário dele é cortar os juros em maio e junho. A gente teve inflação na Austrália, inflação na Espanha, um pouquinho abaixo do esperado. A gente teve minério, senhores, mais um dia de queda no minério. A gente teve produção industrial, lucro das empresas relacionadas à produção industrial na China, que deu um salto de 10%. A gente teve um overnight emocionante. Tivemos Japão que, com especulação contra a sua moeda, aí o Banco Central japonês chamou-lhe uma entrevista, chamou e falou duro. Vamos começar a passar dado a dado, tá? Bom, só para me organizar aqui, que já está na minha tela, tá? Vou começar passando para vocês o que eu comentei com vocês da inflação da Espanha, tá? Simplesmente, a inflação da Espanha era esperado 3,3, veio 3,2, vindo de 2,9. Mas qual foi o motivo de ter subido de 2,9 para 3,2? Retirada de subsídios à energia na Espanha, tá? Já era esperado. Número da inflação da Espanha melhor do que o mercado esperava. Inflação na Austrália era esperado 3,5 e veio 3,4, e o core inflation veio para 3,9, vindo de 4,1. Isso é importante porque a gente teve há pouco tempo a decisão do Banco Central australiano, que ele tirou aquele bias, aquele viés que pode ter alta para falar daqui para baixo, e logo depois ver esse número de inflação também um pouco melhor que esperado, tá? É aquilo, senhores. A gente teve aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês. Banco Central da Suécia, senhores, já está com o dedo no gatilho para cortar o juros. Já já eu pego a matéria que fala sobre isso. Bom, já que eu falei, agora vamos falar de produção industrial na China, vamos falar de minério. Bom, minério, senhores, 101,25, caindo 2 dólares e 89, tá? Minério em Singapura, 101,25. O argumento, a gente mostrou para vocês estoque máximo de aço nos últimos 2 anos, estoque máximo de estoque alto de minério nos portos. Isso vocês sabem, percepção, preocupação com a demanda por aço barra minério, mas o fato é, o preço do aço da China despencou. É importante acompanhar o preço do vergalhão, tá? O vergalhão tem uma ligação muito grande com o minério. Preço do vergalhão do aço caiu e o minério afundou e rumo não, tá? Vou parar de ser tendencioso, a 101,25, tá? Eu não tenho clareza nenhuma sobre minério. O que que é a única informação que eu trabalho no meu mindset não lembro a última vez que os líderes do governo chinês falaram em apoio ao crescimento de baixa qualidade. Muito pelo contrário, só fala em crescimento focado em inteligência artificial, tecnologia, aquele famoso crescimento de alta qualidade. Ou seja, quem espera no curto prazo o governo chinês sinalizando o apoio ao mercado de imobiliários, incorporadoras, eu não esperaria, tá? Eu acho que está claro que está muito cedo para pensar nisso. Ele está deixando imobiliárias quebrarem. Eu não iria muito nessa tese, tá? Se você quer levantar uma tese, poxa, Mota, mas você acha que só quem consome minério, aço, é imobiliário? E a China, que hoje, por favor, se eu. Eu peço desculpa se eu estiver falando besteira. Na minha opinião, acho que a China hoje é o maior produtor de automóvel do mundo disparado, tá? Que consome aço. Então, só para passar para vocês, para colocar dois viés, mas o fato é, minério a 101 dólares. Ponto. Isso aqui fala por si só. E hoje, a segunda pernada de queda, depois da queda de 4% de hoje, veio puxado pela queda do preço do aço da China, conhecido como vergalhão. Bom, o lucro das empresas industriais na China aumentou nos primeiros 2 meses um salto de 10%. É legal? Lógico que é legal, mas não pode esquecer o efeito base, porque ele está vindo de uma queda de 2,3% em 2023, tá? Devido aos primeiros 7 meses, os lucros das empresas industriais na China, ano passado, caiu 2,3%, aquele famoso efeito base, que é um detrator para crescimento chinês, né? Porque a China, ano passado, cresceu 5,4%, vindo de 3% em 2022. Agora é 5,4% contra 5%. O buraco a luta é um pouco mais difícil. Mas eu não podia deixar de reportar que o lucro das empresas ligadas ao ramo industrial na China deu um salto de 10%, muito ajudado pelo efeito base. Já que a gente está falando de commodities, vamos falar de petróleo. Caindo 0,48%. O JP Morgan soltou um reporte que tomara que não se concretize, tomara mesmo, o mundo não precisa disso. Os BCs globais, senhor, está tudo com o dedo no gatilho para cortar, tudo. O viés que eu tenho, que hoje inflações vindo dentro do esperado é corte em junho, só não pode ter susto. Ah, e sexta-feira a gente tem o PC. Bom, acabei de falar isso, olha o que pode ser um susto. Petróleo pode atingir 100 dólares após corte na produção russa. Alerta JP Morgan. Tomara que o JP Morgan esteja errado, tá? Bem que ele falou pode atingir, não é que ele falou vai, tem uma nuance aí, tá? Mas aquilo que eu falo para vocês, com os BCs globais com o dedo no gatilho, não é legal, não é bom o petróleo subir, tá? Porque provavelmente vai... A inflação que não pode ter surpresa negativa, o petróleo pode ser um dos motivos da surpresa negativa do petróleo. Bom, como a gente vem falando para vocês, tá? O mercado vem num movimento especulativo contra a moeda japonesa. A gente já mostrou para vocês que sempre quando o Yen bate ali perto de 152, o mercado especula que o Banco Central japonês vai atuar. Ele já atuou de forma bastante forte. Tá? Simplesmente, olha como é que estava o Yen hoje, bateu 151,95, estava 151,80 às 6h15 da manhã, horário Brasil, 6 horas do horário Brasil. Aí o que o Banco Central chinês falou? Eu vou dar uma entrevista às 7h15 da manhã. E olha o que aconteceu, moeda japonesa amplia ganhos depois que autoridades enfatizaram que estão pronta para agir. Tá? Então, ou seja, ontem o Banco Central japonês também fez uma intervenção vocal, se aproximou de 152, ontem e hoje ele fez uma intervenção vocal. De gogó, o mundo cansa, tá? A próxima vez que o mercado for para 152, eu acho que não vai ser no gogó não, acho que vai vir mostrar café no bule, tá? De gogó, o mundo respeita, mas tudo tem limite. O mercado vai pagar para ver, na minha opinião. É óbvio que com esse enfraquecimento aqui da moeda japonesa, tá, ajudou a alta da bolsa japonesa, que subiu 0,90. Obviamente, esse 0,90 não contempla essa volta da moeda japonesa. Tá? Isso aqui aconteceu depois que a bolsa estava fechada. Bom, já que a gente mostrou bolsa aqui, tá, uma coisa importante. Ontem a gente teve uma pequena realização... Dow Jones caiu 0,08%, SP500 0,28%, e hoje os futuros do mercado apontam uma recuperação. Ontem completou 102 dias que o SP500 não cai mais de 2%. Isso é difícil, são poucas vezes na história do SP500, eu chutaria que é menos de 10, tá? Passa mais de 100 dias sem cair, uma realização de 2%. Ontem completou, vou pedir para o Vilegas comentar alguma coisa, mas me chamou a atenção isso aqui. Vilegas, eu posso mostrar aquilo que eu falei com você?
Uhum.
Tá, então, ó, eu vou botar, o que que eu vou botar? O intraday do Nasdaq sem futuro. Olha o horário que ele virou. Opa, então desculpa, então tem que botar, que já abriu, tem que botar de ontem. Ontem foi dia 26, né?
Até menos.
Desculpa. Aqui, ó. Ali perto de 4 horas, o Nasdaq estava subindo e virou 3,5, tá? Começou
mesmo. Mas isso tem nome e sobrenome, né, Matias?
É, aí a gente vai pro quê?
Concentração.
Nvidia, tá? Nvidia no intraday. Olha 3,5 da tarde. 3,5. Virou e caiu 2,63. Quando eu mostrei isso pro Villegas, o Villegas falou assim, Martinha, na boa, hoje quem está comprado em bolsa americana está comprado em 3 empresas. Tá? No índice como um todo. O peso de uma Nvidia, se ela vira, o Nasdaq vira. Tá? Então, isso chama atenção um pouco do risco da concentração. E a gente já mostra outra coisa importante. Vocês devem estar acompanhando, tá? Mas, ó, vou até colocar aqui. Os dados estão errados ou os bilionários estão errados? As taxas de juros estão erradas? O que, que eu quero passar para vocês? Os Estados Unidos, é público esse dado, ele mostra, é divulgado, toda a tabela de qualquer pessoa relevante na empresa que exerce opção, vende ações, compra ações, tudo é divulgado, é público. Simplesmente o nível de venda dessas pessoas que chegou a um certo nível que tem que informar o órgão regulador dos Estados Unidos, está na máxima de bastante tempo. Tá? Foi que comentaram aqui, ó, todo mundo vendendo, Bezos, etc. Tá? Só para vocês quiserem saber como vocês podem ter acesso a isso, olha que legal. Ó. Esse site aqui é 0800, tá? É Finvids. Tá? Aí você vai aqui, ó, Insider. Tem todas as movimentações de todos os... Isso aqui, ó. Opa, desculpa. Aquilo que eu mostrei para vocês é a compilação disso, tá? Isso que eu quis dizer. Aquilo que eu mostrei, que acabei de fechar, obviamente, aquilo que eu mostrei para vocês, que está no maior nível de pessoas, é nada mais do que compilação desse dado, que é 0800. Entrar em Finvids e que você tem acesso a essas informações. Ao mesmo tempo, olha quem é o comprador de bolsa, tá? Os fundos, os hedge funds, estão na máxima exposição em bolsa americana, e olha quem está indo para o all-in, os especuladores, o varejo, tá? Os varejos, e o varejo, hoje vareja, o varejo indo para o all-in na compra de SP500, tá? Bom, deixa eu achar a notícia que eu postei hoje sobre o Banco Central da Suécia, que para mim é importante. É mais um Banco Central chamando a atenção disso. E detalhe, teve mais declaração de mais um membro do Banco Central. Aqui, ó. Banco Central da Suécia manteve de 4, estimado 4, ó. Posso cortar os juros em maio ou junho. É mais um Banco Central. Aí você vai para um membro importante do Banco Central Europeu. O mercado está precificando uma probabilidade alta de corte em julho. O que, que ele fala? Se vocês querem cortar em junho, eu não vejo problema. A incerteza aqui é alta, mas olha o que ele falou. Não queremos que ressuscite a inflação. Aquele discurso by the books, meu medo de cortar cedo é a inflação voltar. Mas olha o que ele falou aqui. Mas neste momento parece que o dragão, né, que ele chama de inflação, que este dragão está preso ao chão. Então, ou seja, é mais um Banco Central com o dedo no gatilho. A gente teve a Austrália, a gente teve o México cortando, a gente teve... Todo mundo está cortando, senhores. O mundo está com o dedo no gatilho. Basta a inflação vir dentro do esperado. E o que me chama atenção, que mesmo com essa sensação que o mundo está no gatilho, tá? Quando a gente olha para os ativos brasileiros, tá? Os ativos brasileiros estão ignorando isso. Tá? Esse realmente é uma coisa que está me incomodando. Por exemplo, mais um dia de saída do nosso Ibov. Saiu 600 milhões, 664 milhões. Por que me incomoda? Desde que teve quarta-feira o pivô do Fed, pivô não, desculpa, desde que teve quarta-feira que o Jay Powell deixou claro, senhores, podemos cortar em junho. Ele foi perguntado, Jay Powell, você vê chance de corte em maio ou junho? Depende dos dados. É óbvio que maio a probabilidade é muito baixa, porque tem pouco dado. Em junho ele vai ter 3 PCI, ele vai ter uma bateria enorme de dados. Mas é totalmente diferente da postura que ele teve lá em janeiro. Jay Powell, você vai cortar em março? Zero a chance. Não está sobre a mesa. Tá? É mesmo com esse dado, aonde Banco Central da Suíça cortou logo depois, cortou de forma inesperada, todo mundo mostrando para vocês que o mundo está com o dedo no gatilho, isso não está fazendo entrar dinheiro no Brasil. Por que eu estou falando isso? Qual foi o grande motivo que eu cheguei lá em novembro, quando vi aquele CPI super positivo nos Estados Unidos? Eu falei, a inflação é página virada, nova tese é quando que o Fed vai começar a cortar os juros, e se quando o Fed começar a cortar os juros vai sobrar dinheiro para todo mundo, o mundo vai olhar coisa barata, é coisa cíclica que responde a corte de juros, e o Brasil é isso. E entrou um montão de dinheiro. Acho que entrou entre novembro e dezembro, eu chutaria que entrou o quê? 25 bi? Entrou um montão de dinheiro. Talvez até 40 bi.
40,
entrou 40 bi. Porque entrou 40 bi com o quê? Com a narrativa que os bancos centrais estavam com o dedo no gatilho para começar a cortar os juros. A narrativa é a mesma, senhores. Mudou o quê? Por que que lá em novembro essa narrativa fez o Ibovespa ir direto em linha reta até 130 e poucos mil? E agora a narrativa está voltando, o Ibov não sai do lugar. Não sai do lugar. Nenhum ativo brasileiro hoje sai do lugar. Está difícil. Há muito tempo na minha vida eu não tenho uma situação tão peculiar que eu olho os três principais ativos brasileiros e não tenho vontade de fazer nada. Tá? Eu não tenho vontade, não tenho vontade de comprar, não tenho vontade de vender, nada. Por exemplo, olha aqui. O real, que eu sempre falei bastante, pô, o real, na minha opinião, hoje virou um play de carrego, tá? É ganho de CDI contra dólar. É impressionante. O estrangeiro simplesmente comprou mais 1,1 bi ontem de dólar na B3. E o dólar fechou quanto? 0 a 0, lá 4,99. Não sai do lugar. No Brasil, nada sai do lugar. Olha aqui, ó. Simplesmente os estrangeiros voltaram para a maior posição comprada em bastante tempo, tá? Eu não vou falar que é a máxima histórica, porque é vender pó, tá? Mas aqui, ó, voltou para 67 bi. E tá lá, o único vendido são os fundos locais. Quando eu falo únicos vendidos, na verdade, o único vendido é os fundos locais com 11 bi. E sabe quem está vendido em 100 bi? O Banco Central, através dos swaps.
Tá. É a contraparte.
É a contraparte. Tá? Então, ou seja, o banco aqui está comprado, ele pode estar também, na verdade, o banco aqui comprado é muito mais uma operação contra a spot, contra o dólar à vista. Tá? Por exemplo, a gente está tendo saída de spot esses dias. Ontem a linha explodiu o preço da linha. Então, ou seja, o banco simplesmente compra futuro e vende dólar spot, já que está faltando dólar. Mas o fato é...
O Montinha, tem aquela sazonalidade do mês de abril também?
Você acha que assim, remessa de...
Alguma coisa de agrícola, não é? Eu lembro que
Isso é entrada.
Então, mês isso de abril tinha uma questão de sazonalidade.
Começou a safra. É o melhor momento do real, teoricamente. É o melhor momento do real. Mas o que eu quero passar, o principal drive que eu quero passar é a narrativa que o Motinho falava aqui é festa de rally de final de ano. Começou dia 15 de novembro, dia... Quando saiu aquele CPI maravilhoso no Estado, eu falei, senhores, inflação é página virada, agora a discussão de quanto corta os juros, vai sobrar dinheiro para todo mundo, aquele dinheirinho barato para comprar coisa alavancada, Brasil é esse candidato para isso, entrou 40 bi, Bovespa subiu em linha reta. Eu acho que é a mesma narrativa de hoje, não da mesma magnitude, mas está aí todos os bancos atrás, e a única coisa que não vai... O estrangeiro está falando tchau Brasil, não estou... Eu sei que o Fed vai cortar os juros, mas eu vou comprar outra coisa e não Brasil por causa da narrativa que o Fed vai cortar juros, tá? Isso aqui é uma coisa que está, a palavra não é me incomodando, está me chamando a atenção. Outra coisa que me chama a atenção, e eu vou explicar por que que eu perdi um pouco assim, olha que interessante, esse gráfico aqui, na linha azul, é o dólar brasileiro, que nada acontece, nada acontece. Nada acontece. Não é à toa que a volatilidade implícita do nosso real está na mínima desde 2019. Nada acontece. Qual a oscilação do range? Ah, teve no Mapaúra, bateu 5,08, eu acho, não falo a memória. Mas também voltou para 4,88. Se você for para a mediana, tirar esses dois extremos, está aí lá, 4,95, está aí. E olha o que está acontecendo com os juros brasileiros também. Nada acontece. Eu me lembro, ano passado, em abril, quando o mercado precificou que os juros no Brasil iam para 9, eu falei, chega, 9 para mim não tem suco nenhum. Tá? E desde então a gente está nessa narrativa. Por exemplo, ontem, A gente teve, isso é importante, tá? A gente teve no comunicado na semana passada, quando o nosso BC trocou o singular, Vilega, se quiser falar, me ajuda, tá? Por favor.
Pode ir, pode ir.
Peço muito desculpa, tá, Vilega? Quando o nosso Banco Central, no comunicado da semana passada, tirou o plural e colocou o singular e veio com o speech mais duro, tá? A dúvida era da ata de ontem, tá? O que ele vai fazer? Vai ter um morde-a-sopra? Senhores, ele mordeu mais. Eu acho que foi uma das maiores... uma das vezes que ele mais forte ele veio. Ele falou duro, geralmente o modus operandi fala duro e assopra depois. Ele falou, acho que nunca foi uma diferença de falar duro e na ata ele falou mais duro ainda. O que, que ele fez questão de explicitar? As dúvidas que ele tem. Dúvida em relação à inflação subjacente, que tem a ver com a atividade econômica. Dúvida sobre ancoragem das expectativas de inflação que não sai de 3,5% e a partir da próxima reunião, 90% do que o BC vai estar olhando, mirando, é a inflação de 2025. Ele botou todas as dúvidas, ele perdeu 4 parágrafos, perdeu não, ele fez questão de investir 4 parágrafos para explicitar as dúvidas dele, principalmente também a resiliência da inflação e a força do mercado de trabalho brasileiro, que a gente está tendo aumento do salário real, senhores. Eu sei que o pessoal no chat aqui não engole essa história, não compra essa tese no mercado de trabalho, mas olha, por exemplo, olha o que o professor Cabral colocou hoje, que eu achei super legal, tá? Ó, FIPE, reajustes salariais supera a inflação pelo 15º mês seguido em fevereiro. Média de fevereiro foi 5%, 1,2% acima da inflação. E já acumula no ano 3,8%. No ano, até fevereiro, o aumento mediano de salários foi de 5,5%, sendo que 1.300 negociações, 89% superaram a inflação. Prévia para março indica que 94%, 95% dos reajustes vão superar o INPC e vão ficar, vão ficar abaixo, que o ajuste mediano deve ficar em 5,5%. Estamos falando de FIPE, não estamos falando de IBGE, não estamos falando de Poxa Man, não estamos falando de ninguém, senhores. Estamos falando de dados privados. Isso date com CAGED e com PNAD, tá? Que é uma das preocupações que o BC foi lá para explicitar ontem. Mas quando você junta tudo isso, significa que o nosso BC significa que o nosso BC o quê? Vai fazer o que a gente já sabe. Que não tem mais novidade nenhuma. A gente falou ontem, vai para 9,75. Está aqui, ó, 9,65, 9,63, 9,73, 9,75. Já está precificado. Poxa, discutir hoje, à luz dos dados que a gente tem, com a luz dos dados que o BC e o Global estão com o dedo no gatilho, apostar que o Brasil não pode cair os juros abaixo de 10, é uma grande aposta? Eu não vejo. Eu não faria nada. Ah, eu sinceramente acho que dá para chegar a 9,5. Mas olha, acho que dá. Eu vou fazer aposta nisso? Também não. Ah, então, Mota, por que você não vai para o juro longo? Pô, juro longo, você gosta tanto daqueles papéis IPCA de longo, já gosto mesmo. Mas tá lá 5,90, ontem o Tesouro foi vender papel 2045 e vendeu um lote pequeno, sem grande apetite. Foi um fracasso o leilão, entre aspas. Eu gosto desse papel, mas qual vai ser o gatilho para esse IPCA longo sair de 5,90 a 6 para 5,5? Eu não vejo gatilho nenhum.
Se o leilão foi fraco, é porque o mercado está pedindo mais taxa?
Exatamente. Tipo, e ele diminuiu o lote. Ainda bem que o Tesouro está com colchão para falar, opa, vocês não querem mercado? Ok. Então vou vender pouco. Imagine se tivesse um caixa baixa e precisando. Tá? Que eu quero passar, poxa, eu olho em juros, o fechamento, o final do ciclo no Brasil, pode ser 9,5? Eu acho que pode. Pode ser 10? Eu acho muito difícil. Está 9,75. Pode ser 9,25? Pô, até pode, mas não é por aí. Eu não vou botar meu dinheiro no game aí, tá? Isso que eu tô falando há muito tempo, eu não vejo se não ter o que fazer. Ah, vou pro juro longo. Pô, eu gosto de IPCA brasileiro longo a 5,90, mas qual vai ser o gatilho para esse 5,5? Não faço nada. Pô, então vamos pro nosso querido amado real. Pô, com o estrangeiro todo dia saindo da bolsa e comprando dólar futuro, mesmo com o Fed no gatilho, os bancos centrais no gatilho, também não faço nada. Tá, eu não tenho coragem de comprar, porque eu gosto do fundamento da moeda. Eu não tenho coragem de vender nosso Ibovespa que não sai do lugar, porque eu acho que tem coisa boa. Eu acho que pelo nível. E eu não tenho coragem de fazer nada no dólar, no juros. E poucas vezes na minha vida eu estou nessa situação. Tá? E o fato é, eu não tenho vontade de vender, porque já tem muita coisa ruim no preço. Tá? E vender bolsa a 127 mil, eu não acho Eu não tenho coragem. Não sei se está certo ou errado, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, já que eu falei pra caramba. Aí quando eu voltar, eu vou só mostrar os dados de ontem em relação a algumas coisas, mas agora eu vou passar pro Villegas e peço desculpa, Villegas.
Não, tranquilo, Motinha. Tinha pouca coisa aqui para mostrar pro pessoal também. Tá um pouco mais fraco aqui em termos de notícias, novidades, afinal o mercado não anda. Então, pessoal, antes de eu passar aqui as informações para vocês, queria pedir para vocês que ainda não responderam a nossa enquete aqui no chat do YouTube, que você vote lá, pessoal. Então, a pergunta de hoje eu achei bastante interessante. Qual a sua tese sobre a saída do investidor estrangeiro do Brasil? É óbvio, pessoal, eu acho que é um pouco de cada uma das alternativas aqui, mas qual para você é a principal, é a mais relevante, é a grande justificativa para a gente estar acompanhando esse movimento de saída do Ibovespa? Risco fiscal, risco político, oportunidades melhores fora daqui ou outro? Pode deixar aí no chat. Ah, então traz aí para a gente, conta para a gente qual, na sua opinião, é o principal. Para mim tem um pouco de cada um disso, tá? Mas para você qual é o principal? Qual é o de maior peso na decisão aí do investidor estrangeiro em estar saindo aí de Bolsa Brasileira? Conta pra gente que no final do nosso Morning Call a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Nesse momento nós temos aí quase 500 votos e 440 likes. Pessoal, deixe seu gostei no vídeo. Nossa meta é de 700 likes, então é muito importante. Se você puder nos ajudar, a gente agradece. Beleza? Pessoal, antes da gente começar aqui, o Motinha, né, ele falou assim: Villegas, tenta mostrar aí para o pessoal um gráfico que mostra que nada acontece com os ativos brasileiros. E é mais ou menos o que a gente vê aqui, olha. Vejam que a partir do dia 17, ou seja, a segunda quinzena, não digo a partir do dia 17, mas ali na segunda quinzena de janeiro, que foi quando o mercado teve aquela virada, foi quando a gente começou a ver a saída de investidor estrangeiro aqui do Brasil, nada acontece, nada acontece. Olha isso aqui, a linha em laranja é o Ibovespa, vejam aí que tem, obviamente, as suas oscilações, mas praticamente estagnado, parado. A linha em azul é a taxa de juros esperada, né, futura, é janeiro 26. E a linha em branco aqui é o dólar, tá? Obviamente que eles estariam aí na mesma escala, seria uma escala percentual, base 100. Nada acontece com o Brasil, pessoal. Eu acho que isso que está acontecendo aí neste momento acaba sendo uma junção aí de diversos fatores, tá? Quando a gente olha para crescimento econômico, o Brasil vai crescer? Mas entre o crescimento que o Brasil está ofertando para a gente hoje, eu fico com os Estados Unidos. Pode ser que não tenha nem pouso. Eu fico com a Índia, né? Você viu, Motinha, a projeção de crescimento deles? 6,1.
Sei lá. Lá tem boom demográfico, lá tem tudo, né?
Exatamente. Então, olhar para crescimento econômico aqui no Brasil, apesar de existir, tá. Quando a gente olha para os juros, se a gente parar para pensar o que fez com que o investidor estrangeiro, que está aqui, pessoal, vou até comentar rapidamente do Estratégia em Ação, que a gente fez a atualização dele aí agora para, não para o mês de março, né, mas a atualização, o update do mês de março. Olha aqui esse gráfico, pessoal. O que levou esse boom aqui, ó, Motinha, para ser mais preciso, a gente falou 40, foi 38,5.
Desculpa.
Erramos. Foi 38,5.
Isso que está me intrigando. Qual foi o racional para você entrar em 38 bi?
Então, mas o que tinha nessa época, Motinha? Qual que era a expectativa do mercado para o corte de juros do Fed? Não era mais intenso?
Mas tudo bem, mas o gatilho é o mesmo. Tá? O que eu estou falando é que o gatilho é o mesmo. Uhum. Vão começar a cortar. Tudo bem que era 80% em março, mas eu acho que o racional era o mesmo, entendeu, Villegas?
Eu acho que assim, o racional ainda continua o mesmo, mas para mim as intensidades mudaram.
Pode ser, mas a gente subiu 20%. Agora a gente está no 0 a 0. Aí entrou 40 bi, agora saiu 23.
Enfim, mas tem isso, pessoal. Tá? A gente teve aqui 38 e a gente vem acompanhando aqui, ó, mais ou menos de saída, vai em torno aqui dos 20 bi. Ou seja, Motinha, por enquanto só saiu a entrada de novembro. Tem ainda dezembro. Não saiu tudo. Não saiu tudo.
Pô, Villegas.
Mas para mim, pessoal, acho que é um pouco disso. Eu acho que aqui o mercado chegou a precificar, sei lá, 200, obviamente que a casa mais otimista 200 pontos de corte lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente chegou a trabalhar com Selic abaixo de 9. E quando você olha hoje, ah, a Selic vai cair. Sim, vai cair, mas a gente começa a ver que, poxa, o Brasil ainda tem o maior juro real do mundo. Então, eu acho, Motinha, que o grande competidor ainda de Bolsa brasileira é o que você fala, que é o CDI, que é o maratonista.
CDI, juro longo, incentivadas.
É aquilo. Se o ano não começou bom, me trazendo incerteza, por que eu vou arriscar agora? Eu acho que é mais ou menos esse é o racional que nós estamos vivenciando. Por que eu vou arriscar agora? É uma frase que eu gosto muito que você fala, Motinha. Eu acho que tem prova mais fácil.
É, ficar olhando, sabe? Ficar sentado na...
Eu acho que tem prova mais fácil quando a gente olha para o Brasil. E a renda... Eu não preciso ir muito longe. Eu fico na renda fixa brasileira, que já, para mim, já dá um carrego aí, um retorno ótimo. Tá? Então, quando você olha isso, quando você olha ruído político, quando você olha intervencionismo, quando você olha as contas públicas, que os resultados começam, não, né? Vindo a cada vez piores, não tem trigger, pessoal. A Bolsa fica sem trigger. Beleza. Ninguém tem coragem de vender. Isso é fato, tá? Deixa eu pegar até tirar aqui, ó. Voltar aqui. Ninguém tem coragem de vender, mas também ninguém tem coragem de comprar. E aí fica nessa estagnação. Vou pegar aqui o gráfico do Ibovespa. Aqui, ó. Fica nesse marasmo aí, que acontece praticamente, desde a segunda quinzena aqui, ó. Desde o dia 17 aqui, ó. Segunda quinzena do mês de janeiro. Tá, pessoal? Então, quando você tem isso, quando você também tem China, então acho que são... É aquilo, pessoal, é uma soma de fatores que você tem uma alteração nas expectativas sobre condução de política monetária, afinal, o mercado no final do ano passado precificava muito mais cortes de juros lá nos Estados Unidos e no Brasil. Quando você olha para crescimento econômico, eu acho que tem outras oportunidades lá fora. Quando você olha para a China, que tem uma correlação forte com o Brasil, você ainda não consegue ter uma visão clara sobre o que vai acontecer. Então, eu acho que tem muitos Cs, por enquanto, para o mercado. Se isso acontecer, vai ser positivo para o Brasil. Então, se a prova Brasil, apesar de ser boa, mas é uma prova ainda difícil, eu entendo que para o mercado hoje, não está valendo a pena correr esse risco. Não está valendo a pena. E a Bolsa fica nesse marasmo. Beleza, não está valendo a pena, mas não significa dizer que está ruim. Eu não vou entrar vendido em Bolsa brasileira apostando na queda, porque existem bons argumentos. Afinal, o quê? Bolsa está barata. Então, se um ativo está barato, para que eu vou vender ele? Eu deixo ele lá. A hora que eu sentir, não, beleza, agora faz sentido. Enfim, pessoal, está faltando um gatilho. Está faltando trigger para a Bolsa brasileira. Não tem nada. Nada que faça. Não, isso aqui vai passar para a gente uma perspectiva de que as empresas vão conseguir lucrar mais. Por enquanto, pessoal, nada. O que faz a diferença hoje na Bolsa, que aí é um pouco mais difícil, aí o buraco é mais embaixo, que é a questão do stock picking. Tem muita empresa barata, que os fundamentos estão melhorando, só que fazer essas escolhas aí realmente é algo bem mais complexo. E às vezes demora para maturar essas teses. Tá certo? Então, se a gente olhar aqui, essa é a justificativa, pessoal. A gente, inclusive, por conta, né, dessas dúvidas, a gente até acabou rebaixando aí a pontuação-alvo do Ibovespa, tiramos de 151 para 144, mas é basicamente por conta disso, tá? Mudanças envolvendo aí política monetária, digo mudanças na trajetória, mas na sua intensidade. Ruído político, ruído fiscal, intervencionismo, China ruim... fora do Brasil, você encontra aí provas mais fáceis. Resultado é esse marasmo. O investidor que não quer correr o risco de trocar aí o belo CDI, essa taxa de juros ainda elevada, para investir em Bolsa brasileira. Tá? Essa é a minha linha de raciocínio. É assim que eu vejo. E se você quer vencer na Bolsa esse ano até o momento, levando em consideração que tem essa prova difícil, é o stock picking, pessoal. Não tem jeito. E para mim, por enquanto, eu confesso com vocês, sou bem transparente, ainda não consegui acertar esse bendito stock picking em 2024. Vamos ver, né? A gente está acabando apenas o primeiro trimestre, temos mais três para ver se eu consigo aí fazer esse acerto. Mas eu não consegui, sendo bem transparente aqui com vocês. Beleza? Antes de voltar para o Motinha, pessoal, só duas atualizações aqui do Genial Analisa. A primeira delas é a JBS, a empresa que divulgou seus dados de balanço. Só mostrar aqui o calendário. A gente teve ontem JBS, Redditor, Armac, CVC, Taurus, AgroGalaxy, IMC e Simpar, tá? Redditor e Simpar, pessoal, vi ali no compilado da Bloomberg que divulgaram resultados melhores do que o esperado, do que o mercado imaginava. E JBS, pessoal, veio bem aquém, tá? Viu um resultado bem ruim. Nosso time ainda está otimista, tá? A gente ainda reitera, tem uma recomendação de compra para a JBS. O que faz a diferença é o preço hoje atrativo e a visão, a expectativa de que as coisas vão melhorar nos próximos trimestres. Mas se você olhar a foto de como foi no ano passado, foi bem ruim. No ano passado não, né? No último tri, com destaque, pessoal, para a operação nos Estados Unidos, tá? Realmente o ciclo do gado lá está maltratando aí os resultados da JBS. O que poderia também ser um... Além do resultado... Assim, pessoal, olhando somente o resultado, pode ser que o mercado precifique para baixo hoje, tá? Pode ser um dos destaques negativos. E aí, a empresa, bem espertinha, né? Falou assim, opa, já que o resultado veio ruim, deixa eu tentar contrabalancear esse resultado negativo. Ela veio ao mercado, pessoal, dizer que... deve entrar aí no processo, no curtíssimo prazo, a sua dupla listagem, né? Aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. E isso, pessoal, é um trigger que o mercado já espera aí há bastante tempo. Então, olhando somente para o resultado, pessoal, foi ruim. Para frente pode melhorar? Tem esse potencial. Não sei se o mercado vai comprar isso. O que poderia amenizar foi esse posicionamento. Saiu na Reuters, diz ele fontes, né? Mas obviamente que a empresa deve ter soltado isso, de que essa dupla listagem deve sair em breve e isso poderia ajudar a contrabalancear, mas esperamos aí uma reação negativa aí da JBS. Mesmo assim, a gente reitera aí recomendação de compra, olhando para frente, olhando o preço atrativo. E o relatório rastreador de preços da Petrobras, pessoal, de combustíveis, na verdade ele saiu ontem, ele sai toda terça-feira, mas não acabei não trazendo aqui para vocês. Olhando para os preços praticados pela Petrobras, a gasolina tem um deságio hoje de 2,6% e o diesel 3,15%. Praticamente em linha, pessoal, não vejo aí grandes problemas em relação ao que está sendo praticado hoje com a paridade internacional. E depois corre lá, pessoal, o Estratégia em Ação, atualização do mês de março está no ar. É mais ou menos isso que eu comentei com vocês. E a gente acabou levando aí uma redução da pontuação-alvo aqui do Ibovespa de 151. Para 144.600. Daqui a pouquinho eu vou gravar o programa que vai ao ar hoje, depois do fechamento, ali mais ou menos no horário do fechamento de mercado. E se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou publicar aí o link para vocês. Motinha, te devolvo.
Então, obrigado. Só para passar aqui, então, acho que um pequeno resumão, que eu falei demais, é aquilo do dia, tá? A gente teve, acho importante, mais um ataque especulativo. Não sei se é palavra ataque especulativo, mais uma aposta em relação ao Yen, que pode ir rumo a 155, e mais uma intervenção vocal do presidente do Banco Central, do principal diretor do Banco Central japonês em relação à moeda, câmbio. Eu acho super importante, tá? A gente teve também Banco Central da Suécia, na mesma linha que os outros estão tendo, a gente teve mais um dirigente do Banco Central Europeu falando, senhor, se o mercado está falando junho, pô, a inflação está ok, estou contigo. A gente teve inflação na Espanha super positiva. Qualquer inflação dentro da meta, abaixo, dentro do esperado, um pouquinho abaixo, é show. É o que os BCs precisam. A gente teve o BC da Suécia falando, senhores, mantive, mas é maio ou junho. O ambiente é propício para o risco. Tá? O ambiente é aquele, na minha opinião, um jogo de ganha-ganha, caso, isso é super importante, ter essa pré-condição do tamanho enorme, que a inflação não surpreenda, que faça que os IBCs tirem o dedo do gatilho. É que, poxa, se a Bolsa continuar subindo e, poxa, a inflação está dentro do esperado, o Fed falou 2,6 para 2024, eu corto 3 vezes. Olha isso. Ele falou, antes era 2,4, agora é 2,6. E continua cortando as 3. Aceito uma inflação mais alta de curto prazo, olhando para frente. Então, ou seja, se não for nada diferente de 2,6... segue o jogo, vamos cortar em junho. Ah, e se esse tal de mercado de trabalho começar a enfraquecer, que toda hora o Motinha fala, layoff de tecnologia, aqueles salários que o Motinha fala toda hora, várias pessoas falam, se isso se concretizar e o mercado de trabalho começar a enfraquecer mais rápido, que está todo mundo no auge da sua inadimplência nos Estados Unidos, aí sim o Fed aperta com vontade, porque ele entra para sustentar o mercado de trabalho. Tá? Então, ou seja, é um jogo de ganha-ganha que deve ser muito propício para os ativos de risco. Mas tem uma pré-condição jumbo. Não pode tomar susto na sexta-feira do PCI. Tá? Então essa é a principal mensagem. Essa situação, na minha opinião, cria um piso para os ativos de risco. Não é à toa que há 102 dias o S&P 500 não cai mais de 2%. Brasil, é aquilo, tá tudo, tipo assim, dólar a 5, eu compro ou vendo, não faço nada. Ibovespa 127, 128 mil pontos, eu compro ou vendo, não faço nada. Papel IPCA longo que eu gosto, a 5,90, compro ou vendo, não faço nada. Sabe quantas vezes acontece isso comigo? Poucas vezes. Eu sempre tenho alguns, até no relativo, tá? Opa, entre dólar e IPCA longo, eu acho que é melhor comprar IPCA longo a 5,90 e me proteger um dólar. Não vou me proteger um dólar a 5. Ah, vou comprar IPCA longo e vender o Ibovespa para me proteger. Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Isso é uma coisa que realmente me incomoda. Quanto vocês acham que vai ser o Selic final do ciclo? 9,75? 9,5? Quanto diferente vai ser disso? 9, o mais otimista, ou mais pessimista, 10. Tá? O que a ata veio ontem, tá? Foi uma das maiores desvios padrões entre o comunicado veio duro e a ata veio mais dura ainda. Ele gastou 4 parágrafos para explicitar todas as dúvidas dele. Por mais que ele conclua, a princípio eu não mudei o orçamento de corte que eu tenho, mas as dúvidas estão enormes, as dúvidas aumentaram muito. Se eu tenho mais dúvida, eu vou recolher. Não é à toa que já tem diretor do Banco Central já defendendo 25 de junho. Tá? Tá explícito na ata. Então é mais ou menos essa a fotografia. Segue o jogo, continua. Vamos esperar agora a inflação dos Estados Unidos. Hoje é importante. A gente vai ter o CAGED às 14h30, tá? 2 horas, desculpa. É esperado uma criação de 235 mil vagas. O último lá de janeiro foi aquele número que as pessoas achavam que era 180 e veio 180. O mais otimista falava em 100 mil, então foi em 235 mil. Ontem o Rui Costa foi lá e falou que esse número vai ser extraordinário. Ele já tem o número mais ou menos. Pô, é só entrar no sistema. Como o CAGED é tudo e-social, não tem. Ou você está fraudando o e-social, né? Tudo pode no mundo, né? Mas é e-social, é um dado online, pô. Não tem muito. Ele deve vir com alguma surpresa. Vamos ser sinceros, o Haddad, eu não peguei todos os highlights, tá? Mas o Haddad está tentando se mexer, está tentando criar uma agenda positiva, rede cambial de longo prazo. Ele está tentando criar uma agenda positiva. Às 16h, entre 16h e 17h, no CNN, vai ter a entrevista do Haddad, tá? Com as 3 jornalistas, da Raquel Landim, mais as outras 2, que o nome escapou rapidamente. O que, que vazou já ontem, já mostrando os highlights? As entrevistadoras perguntaram, Haddad, daqui a pouco está na hora que você mandar o projeto de lei aí orçamentária para começar a discutir projeto de lei orçamentária para 2025. Tu é louco de manter 0,5% de superávit primário? O que o Haddad respondeu? Não depende só de mim. Vamos parar com essa história que para atingir o fiscal depende só do executivo. Depende do Congresso. Senhores, eu estou com viés que o Congresso está por aqui já. Eu acho que a sociedade brasileira está por aqui já. Essa história de querer aumentar gasto, manter nível de gasto, aumentando imposto, eu acho que bateu no limite, que bateu na popularidade. Vilega, sabe qual é a carga tributária do Brasil hoje?
27%, 34%?
36%.
36%?
Sabe qual é a taxa, carga tributária do Reino Unido, da Inglaterra?
20%.
Não. Também é, tipo assim, 36% no sentido, olha o nível, que a gente está no nível de país europeu. O Chile é 20, o México é 15. Tipo, não dá mais para tomar dinheiro nosso, senhores. Eu acho que o Congresso vai dar essa mensagem para Haddad. Haddad, não dá para tomar dinheiro nosso. Aí, se a postura do executivo é, então também não vou cortar. Não vamos ter superávit ano que vem. O que, se você olhar friamente, senhor, isso é super importante, se você olhar friamente, os números fiscais estão legais? Estão, mas tudo com receita extraordinária. É tudo on-off. Não vai ter de novo fundo exclusivo, já acabou. Não vai ter nova taxa, não vai ter novos sobre investimento lá fora. Tudo dessa arrecadação extra é on-off. Se você tirar isso, sabe qual é o rombo fiscal do Brasil? 200 bi. Tira os extraordinários que o Congresso entregou para o Haddad no final do ano passado, é 200 bi. Ano que vem vai ter que arrumar 200 bi. Ou vai ter outras extras aí que a gente... Ah, Mota, o CARF vai dar todas as vitórias para o governo. Ok. Ok, então jogo de CARF. Tá? Então, é super importante, que eu vou tentar concluir para vocês, que eu estou indo longe demais. Eu acho que o Haddad está tentando criar uma agenda positiva. Isso vai ser suficiente para o mercado dar mais uma vez o benefício da dúvida. Eu já tive mais confiante. É por isso que eu não estou fazendo nada. Vilegas, te devolvo.
É aquilo, eu não me importo de pagar imposto, né? Desde que ele tivesse uma boa utilização. Né? Acho que o grande problema do Brasil não é necessariamente a carga total, mas o quanto que a gente, como brasileiro, tem de retorno desse absurdo que a gente já paga. Beleza? Se voltasse tudo para a gente, pô, pagaria com o maior orgulho, mas o que volta disso, muito pouco. Pessoal, mais alguns destaques aqui do Genial Bom Dia. Pedi para o Boni compartilhar minha tela. Pessoal, então a gente teve o resultado de Reddor, tá? A Reddor ainda carrega consigo, né, o seu processo de combinação de negócios com a Sul-América. Isso, obviamente, traz ainda números ruins, mas a gente enxerga aí uma dinâmica melhor à frente quando você olha aí as duas empresas envolvidas, tá? Novamente, resultados que vieram acima das expectativas aí do mercado. Tivemos ontem, pessoal, o Conselho Curador da FGTS aprovando a utilização do FGTS Futuro, tá? Ou seja, né, as famílias vão poder usar créditos futuros das suas contas do FGTS para pagar as parcelas de financiamentos habitacionais, tá? Obviamente que isso vai ficar a um público restrito. Essas medidas que tendem a beneficiar principalmente, né, os imóveis da faixa 1 do Bolsa Família, Tenda e MRV, tendem aí essas empresas mais beneficiadas. Tivemos também o Mercado Livre, ele disse que vai fazer um investimento recorde aqui no Brasil, 23 bilhões de reais. Né? Tivemos também o CAD, ele que aprovou a fusão entre Arezzo e Grupo Soma, tá? Acredito que isso chame a atenção aí do mercado. Essas empresas podem ter um desempenho aí acima da média nesta quarta-feira. Brasil Agro, pessoal, vendeu mais uma fazenda, tá? Na Bahia, totalizando aqui R$ 12.300 aqui por hectare, ou seja, o valor total de 364 milhões. Tá? Essa primeira venda aí de uma parte de uma fazenda adquirida em 2007, ou seja, Brasil Agro, pessoal, é como se fosse um fundo imobiliário. Né? Compra fazendas, otimiza, né, todos os processos lá para valorizar o empreendimento e depois vende. Tá? Esse é o core business da Brasil Agro. Notícia importante para a Oi, a gente teve ontem, né, um acordo com credores internacionais que até envolve um empréstimo, né, no valor de US$ 500 milhões. Todo esse processo é importante, diante aí do seu programa de recuperação judicial, enxergamos essa notícia como positiva para a tese da Oi. E por fim, pessoal, a gente teve a Even, ela anunciou que vai vender quase 10% da sua participação total na Melnick, né, outra empresa do setor de construção civil. Com essas vendas, a Even segue aí no seu processo de desvencilhar as duas companhias. Tá? E por fim, a gente teve o Banco ABC, ele que anunciou aí que o seu conselho de administração aprovou aí uma recompra de ações com duração até 1 ano e meio, em que o limite vai ser 7,2 milhões de ações preferenciais. Boni, pode cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta de hoje foi a seguinte, tá? Na sua opinião, o que mais justifica a saída do investidor estrangeiro? Tivemos 721 votos, sempre que tem mais de 700, eu acredito que foi uma boa enquete aí, teve engajamento de vocês, e com 37% está aqui risco político. Para 33%, acham que existem oportunidades melhores lá fora, acho que essa foi a minha alternativa. 25% tem risco fiscal e apenas 3% disseram que não, é outro argumento, e deixou aí a sua mensagem no chat. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Motinha, 642 likes, 1.060 pessoas aqui conosco, te devolvo para suas considerações finais.
Caraca, esse negócio de like tá me deixando chateado. Ó, sem isso eu mostro isso. Então, por favor, quem dá o like aí, agradeço, que eu queria mostrar mais uma coisa para finalizar. Porque eu vejo muito comentário, poxa, o Brasil não tem inteligência artificial, tá todo mundo quer inteligência artificial, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, etc, etc, etc. Eu vou mostrar uma tabela para vocês. Eu vou ser sincero, essa tabela acho que tem uns 3 dias, talvez seja de segunda-feira, tá? Mas tudo bem, não muda muito. Isso aqui, Vilega, sabe qual é a melhor bolsa do mundo? Polônia.
Polônia, você tinha
O que
falado,
tem de
Felipe.
inteligência artificial na Polônia?
Acho que não sei, não faço
Não, é
ideia.
tipo assim, vamos. Segunda melhor, Grécia.
É, Grécia é turismo, né?
Tudo bem, mas
Turismo.
beleza. Cara, Grécia tem um filme na Netflix, cara, espetacular, que conta a história quando a Grécia quebrou. Quando o partido esquerda sumiu e veio com aquelas loucuras de Dilma lá, não paga nada, não paga nada, e a Grécia quebrou, ela foi obrigada a fazer um dos ajustes econômicos mais draconianos da história. Ela, Portugal, os PIGS, em 2012. Vê esse filme na Netflix, por favor. Hoje, depois do ajuste da Grécia, a Grécia é investment grade. Doeu, lógico que doeu, qualquer ajuste dói. Olha como está doendo o ajuste da Argentina. Vamos lá. Polônia, Grécia, Colômbia 34, Peru 34, Egito 30, deve ter tido antes dessas confusões todas lá da Marx da devaluação da moeda do Egito. Irlanda 30, Índia 29, Itália 27, Estados Unidos 24, mundo sem Estados Unidos 14. Tá? Então, ou seja, tem essa tese grudada falando, não, só voa quem tem inteligência artificial. Eu tenho meus sinões. Olha Dow Jones. Olha o Dow Jones. Tá, o Dow Jones na máxima histórica. Tá? Mota, mas aí a economia americana, as empresas americanas se beneficiam da inteligência artificial. Verdade, né? Tipo, eu vou ficar mais eficiente que eu vou usar a inteligência artificial. Mas você acha que o Itaú não pode usar a inteligência artificial? Você acha que a VEG não vai utilizar a inteligência artificial para melhorar seus processos? Você acha que as principais empresas do Ibovespa não vão ser mais eficientes utilizando a inteligência artificial? Então, eu acho que esse argumento que o Brasil não anda porque não tem inteligência artificial, eu tenho os meus senões e os sinões estão representados nessa tabela, tá? E depois dessa tabela, tomara que a gente tenha batido 700 likes. Beleza, te devolvo para finalizar mesmo.
Se a gente não bateu, a gente vai atingir. Deixa eu ver aqui. Ó. Ah, 701. Nem precisou, mas eu tinha mais um gráfico aqui para mostrar, Motinha.
Como 800, então mostra, mostra.
Compartilha aí, Boni. Qual que é esse gráfico aqui, Motinha?
Eu sei, né? Eu sei. Não vou falar.
Não, pode falar.
É cacau, né?
Cacau. É isso aí, pessoal. Só por curiosidade aqui de vocês, a gente está aqui vendo o gráfico do cacau. Atingiu 10 mil dólares a tonelada. É aquilo, pessoal, é a lei principal, né, da economia. Oferta e demanda. Com a oferta prejudicada, né, os preços estão explodindo aí, bem nessa época de Páscoa. Eu só peguei esse tema, pessoal, porque a gente tem uma semana mais curtinha, né? Na sexta-feira, Sexta-feira Santa não tem pregão, então não teremos morning call. E amanhã, como é o último dia útil do mês, Felipe Villegas se resguarda aí para fazer a carteira recomendada. Então vocês vão ter o privilégio de ter aqui nessa bancada Roberto Mota e Juliana Andrade. Beleza? Então, só passando aqui o recadinho para vocês, para desejar aí para vocês um ótimo feriado, uma boa Páscoa. A gente se vê aí na próxima segunda-feira, a partir das 8h45. É isso aí, Motinha.
Então, eu queria agradecer enormemente os likes, tá? Peço desculpa se eu me estendi um pouco demais hoje. Às vezes eu tenho que seguir o exemplo, menos é mais. Eu venho com muita... Eu quero trazer muita informação. É China, é Japão, é Suécia, é tudo, é o mundo inteiro. Então, eu acabo exagerando um pouco. Mas a única alegria que eu tenho é que amanhã eu vou ter Juliana Andrade do meu lado, que é a garantia de 800 likes.
Isso é.
Contra Juliana Andrade não há argumento. Então espero vocês 1h para o resumo da manhã. Se vocês puderem deixar até 800 likes para o Villegas ficar feliz, eu agradeço, porque amanhã teremos 800 likes com a presença de Juliana Andrade.
Se tiver mil, né? Se tiver mil likes. Obrigado, Motinha. Agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal. Pessoal, uma ótima quarta-feira, bom pregão e até mais. Valeu!
Você já conhece as letras de crédito do agronegócio? As chamadas LCAs são títulos de financiamento de projetos deste setor e são isentas de imposto para o investidor. Para saber mais sobre esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana. É sem enrolações, direto ao ponto. Eu te espero por lá.